Então, mais uma vez, muito bom dia aos nossos convidados. Agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje, depois termos conseguido conciliar as agendas, não é verdade? Nem sempre é fácil. E a dar conta que este é um grupo de trabalho com representante de cada uma das forças políticas. Os que não estão presentes hoje tomarão contacto com as informações através das gravações que vão ser produzidas. Nós que temos como responsabilidade um trabalho à volta da revisão da Convenção de Albufeira, temos vindo a fazer contactos e ouvir entidades. Aliás, o Dr. Nuno Lacasta já aqui esteve noutra condição, exatamente, hoje ouvimos a Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, vulgarmente denominada CATC, e que, eu diria, é sem sombra de dúvida uma entidade que deve reunir em si um saber e um conhecimento dos factos que se têm constituído como grandes preocupações da Assembleia da República nos últimos tempos, não só já este ano, no ano anterior também, em que, tendo nós num determinado momento, em 2016 mais propriamente, excluído o Rio Tejo como uma das problemáticas a acompanhar, vimos os nossos problemas agravarem-se e estamos aos dias de hoje ainda com um conjunto de situações cuja solução final não está exatamente à vista. Pelo meio, tivemos contactos com entidades espanholas, participámos naquilo que foi a Cimeira Luso-Espanhola, à volta desta, da matéria que também está relacionada com a vossa comissão, e neste momento temos entre mãos quatro projetos de resolução, respectivamente do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do PAN, que recomendam a revisão dos trâmites da Convenção de Albufeira, coisa que todas as outras forças políticas subscrevem também. Nesse sentido, temos hoje connosco o Sr. Embaixador Mário Godinho de Matos, peço desculpa. Mário Godinho de Matos, o Dr. Nuno Lacasta, o arquiteto Luís Morbey e o Dr. Francisco Teixeira. Tem para uma intervenção inicial 15 minutos, depois nós iremos fazer uma ronda de 5 minutos por cada grupo e terão igual tempo para responder às questões que vão ser levantadas. Portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. Embaixador, não é verdade?
Muito obrigado. Muito bom dia. O meu nome é Mário Godinho de Matos, sou o embaixador. Assumi estas funções de Presidente da Comissão em julho do ano passado. Anteriormente vinha de um posto, fui embaixador em Moscovo e antes tinha estado em Maputo, enfim, fiz a minha carreira no estrangeiro e voltei justamente em o ano passado, em julho, como disse, para assumir estas funções. Isso, portanto, quer dizer que participei na preparação da reunião da comissão que teve lugar no Porto o ano passado, em novembro, numa altura em que se vivia uma situação, de facto, complicada, enfim, pelo efeito da seca que então, afetava os dois países, evidentemente, e que felizmente depois, enfim, lá aliviou um pouco, apesar da sensação que temos, e enfim, que os técnicos têm, é de que a escassez da água é um fenómeno que está aí para ficar e tem a ver com alterações climáticas e com coisas muito complexas, que nos compete a nós ir acompanhando da melhor maneira possível e gerindo a nossa relação com a Espanha também nessa perspectiva. Enfim, não quero repetir, há todos esses elementos que toda a gente conhece. A Convenção foi assinada em 98, entrou em vigor em 2000, aperfeiçoada em 2008 com um chamado protocolo de revisão dos caudais. E, enfim, para nos situarmos mais perto de nós, o que temos aqui é um mandato da Cimeira Luso-Espanhola, que também teve lugar o ano passado, em maio, eu ainda não estava cá nessa altura, Cimeira de Vila Real, e que justamente numa das suas referências à Comissão e a estes assuntos indica que é necessário avançar, ou que talvez convenha avançar, na densificação do regime de caudais, designadamente o regime de caudais do Baixo Guadiana, portanto especifica o Baixo Guadiana. Portanto, isto, como disse, passa-se em maio e é, portanto, digamos, a reunião ao mais alto nível político possível entre os chefes de governo dos dois países. Depois, em termos de momentos importantes, seguiu-se, como disse, a tal reunião da CADC no Porto, em novembro, e que, enfim, para além de outros aspectos que estão refletidos no próprio relatório da reunião, um dos desenvolvimentos talvez mais que interessa aqui assinalar foi que se aprovou a composição e o programa de um grupo de trabalho ad hoc sobre o regime de caudais no Pumarão, e que era, de facto, um elemento que faltava ainda preencher no âmbito daquilo que a Convenção, na sua totalidade, prevê. Esse grupo de trabalho foi constituído, porque, portanto, no Porto, como disse, aprovámos a composição do programa, do grupo e o programa enfim, o modo como ia funcionar. O grupo de trabalho, entretanto, já se reuniu-se no dia 4 de abril, e tem previsto uma segunda reunião na primeira quinzena de julho, e prevê-se que dessa reunião possa sair já uma proposta a remeter à CADC, para depois, que será levada depois a uma reunião plenária. Portanto, isto é para dizer que, digamos que o mandato que nos foi dado na Cimeira está em execução, o grupo entretanto constituiu-se, reuniu-se, está a preparar documentação e espera ter essa documentação pronta, como disse, nos princípios de julho. A próxima reunião da CADC será efetuada em Espanha, uma vez que normalmente sempre alternamos Portugal e Espanha, e desta vez com um significado especial e muito particular, que coincidirá com a comemoração dos 20 anos da Convenção, que é, como sabem, de 98. Dizer apenas, enfim, depois deste enquadramento muito inicial, que a nossa percepção é de que os dois países têm cumprido os canais mínimos definidos na Convenção, com alguns momentos, mas são exatamente momentos de exceção que estão previstos na própria Convenção. A Convenção prevê situações excepcionais e pontuais. E que, de facto, a Convenção é muito rica nesse sentido, em que, enfim, basta dar-lhe uma vista de olhos para perceber que há ali uma série de prevê, inclusive, mecanismos que se podem considerar quase mecanismos de revisão. Agora, o que está aqui sempre presente é que, evidentemente, que isso tem que ter o acordo das duas partes. E, portanto, e para além disso, estamos também vinculados a outras obrigações que nos advêm do direito comunitário, que, como sabem, também tem uma série de que nos vincula muito, de uma maneira muito acentuada. Portanto, nesta fase, não parece que não deveria avançar mais, e depois responderemos às perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Embaixador. Focou em duas ou três questões que são das que nos têm suscitado sucessivamente preocupação: a questão do cumprimento dos caudais, depois, que tipo de caudais? Caudais semanais, caudais diários? Como é que é? Como é que vamos conseguir aperfeiçoar isso, sabendo nós que, à exceção da chuva, da pluviosidade, chega aqui a água que nos mandarem, não é verdade? A questão dos transvases é uma preocupação que temos. A hipótese da criação de mais transvases, da autorização de mais transvases, como e que deve, com certeza, também preocupar a Comissão, porque o anúncio relativamente recente da parte do Governo espanhol dessa possibilidade é algo que preocupa Portugal e, desde logo, esta Comissão. Mas vamos ouvir as questões que os senhores deputados têm para colocar e eu passo de imediato a palavra ao senhor deputado José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador Mário Godinho de Matos e o Dr. Nuno Lacasta pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e por nos ajudarem a refletir um bocadinho sobre a Convenção da Albufeira, mas também sobre os recursos hídricos transfronteiriços, que é isso que nos traz aqui. O Sr. Embaixador disse, enfim, que nós todos concordamos, que a água é escassa e, sobretudo, as alterações climáticas, não é? E esta presente situação de seca da Península Ibérica agravam a gestão dos rios transfronteiriços. Isso é óbvio. E coloca-nos a todos, Portugal e Espanha, de facto, uma nova realidade para a partilha destes recursos hídricos. É um facto que, e o Sr. Embaixador também o disse, enfim, e eu também sou testemunha disso, porque vivo junto à fronteira, portanto, a 500 metros da fronteira, e, portanto, as relações com a Espanha são, em termos diplomáticos, em termos de transfronteiriços, são boas, portanto, não nos podemos por aí queixar. Temos é que defender os nossos interesses, obviamente, mas sabendo que, sendo água um recurso escasso, temos que sabê-la gerir da melhor forma, porque se não chover, obviamente que a dificuldade será muito maior. Espanha tem um modelo de desenvolvimento diferente de Portugal na questão dos recursos hídricos, como todos sabemos. Aliás, a Espanha consegue recolher metade da água da chuva, enfim, tem grandes reservas para armazenamento de água. Portugal tem menos, enfim, é um assunto que provavelmente também teremos que discutir entre nós, mas essa é a realidade. O Sr. Embaixador disse, e nós também o sabemos, obviamente, que para haver uma revisão da Convenção da Albufeira tem que haver entendimento dos dois países. Mas é, de facto, necessário que haja esse entendimento, sobretudo quando há a seca que tem acontecido, enfim, e tem que haver planos de emergência para a seca. Eu permitia-me, se fazer deixar duas ou três questões ao Sr. Embaixador e ao Sr. Dr. Nuno Lacasta, que têm a ver, de facto, com o que nos traz aqui, portanto, que é a revisão da Convenção da Albufeira, nomeadamente, e naquilo que está previsto nos projetos de resolução, que tem a ver com os caudais, sobretudo, enfim, entre outros pontos, mas sobretudo os caudais. Os caudais, já, como disse aqui, em 2008 já houve uma alteração, passou de anuais para trimestrais e semanais. O que se pretende agora é que este regime de caudais diários, digamos que haja um regime de caudais mínimos diários, que possam responder às necessidades ecológicas dos rios transfronteiriços, nomeadamente do rio Tejo e Douro, que são, enfim, os mais problemáticos neste momento. Mas também, enfim, para a monitorização da qualidade da água que chega a Portugal. E eu perguntava, enfim, muito rapidamente, ao Sr. Embaixador, se entende que este é o tempo para rever a Convenção de Albufeira, e se sim, em que termos? E também se, enfim, com a experiência que já tem, digamos, nesta área, se considera que Portugal está a utilizar de forma adequada recursos hídricos. E se haverá necessidade de investir em mais barragens para armazenamento de água, não tanto para a produção de energia, que já há outras alternativas, mas para o armazenamento de água. Deixar aberto para já estas duas, três questões ao Sr. Embaixador e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar o Sr. Embaixador, o Dr. Nuno Lacasta, agradecer a restante delegação, agradecer a vossa presença aqui e muito, penso que sucintamente, Sr. Embaixador, que o que tinha para lhe colocar a questão, o senhor disse aqui que os dois países tinham cumprido e o senhor ministro tem dito sempre que se há incumprimento de alguma parte, até será da parte de Portugal, por não ter ainda fechado o regime de caudais do Guadiana. E a minha questão tem a ver, de facto, sobretudo com isso. Se não será... Esta altura em que Portugal vai fechar o regime de caudais, em que no fundo eu diria quase que é a nossa última cartada, se esse não deveria ser um argumento forte, porque é o único que nos resta, e tendo em conta, como disse bem, que qualquer revisão da Convenção de Albufeira implica um acordo entre os dois países, quando nós fecharmos o regime de caudais no Guadiana, que é uma matéria que tem preocupado sobretudo Espanha, perdemos qualquer tipo de capacidade de negociar relativamente àquilo que nos interessa a nós Portugal, que é sobretudo o regime de caudais no Tejo. No Douro não é tão preocupante. E esta é a nossa principal preocupação, porque o Sr. Ministro tem dito por diversas vezes que o natural é que os rios vão parar aos mares e, portanto, como é óbvio, ninguém contesta, portanto, os rios têm toda uma conectividade fluvial que é preciso garantir, toda a biodiversidade, a zona estuarina, portanto, toda essa questão, a parte mais não só ambiental, mas no fundo que tem a ver com a normal funcionamento do rio, como é óbvio, ninguém põe em causa. Mas entre deixar cair toda a água e parar ao mar, ou retê-la, reter alguma, nomeadamente num país, nós tivemos aqui o Dr. Poças Martins que nos disse, por exemplo, que a Espanha tem capacidade para reter cerca de 50% da água que cai no seu território e que a capacidade de Portugal é muito inferior. Ora, num país que é aquele que é indicado como o centro, sendo o principal sofredor, não é a palavra correta, mas no fundo aquele que vai ter os principais impactos das alterações climáticas, onde a água vai ser um fator crítico no futuro, aliás é já no presente, eu tenho dito diversas vezes, nós tivemos o ano passado, tivemos durante um ano e meio a pior seca dos últimos 80 anos e tivemos logo a seguir o mês mais chuvoso dos últimos 18 e portanto as alterações climáticas, se alguém tinha dúvidas, elas dissiparam-se, que estão de facto presentes. E, portanto, concretamente, era a minha preocupação é nós estarmos a gastar a nossa última cartada sem garantirmos aquilo que são os interesses de Portugal, que é um melhor regime de caudais, melhor regime de caudais ecológicos, tem-se falado muito na questão do caudal ecológico, para o Tejo, para além de, eventualmente, passando a necessidade, como é óbvio, ou salvaguardando as necessidades de regimes excepcionais em casos de seca, mas negociar melhor com Espanha aquilo que são os interesses de Portugal face ao Rio Tejo, que é aquilo que nos preocupa mais. E porque nós o CDS entende que, de facto, face a este cenário de alterações climáticas, é fundamental investir numa maior capacidade de armazenamento da água no nosso país e uma maior interligação entre esse regime de albufeiras, como existe em Alqueva, como já existe de alguma forma em Alqueva e como se está a aprofundar. E que, no fundo, deveria eventualmente ser alargado e ampliado para outras áreas do país. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. E passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também o Sr. Embaixador Mário Godinho de Matos, o Sr. Dr. Nuno Lacasta, agradecendo também o conjunto de contributos para esta discussão. Estamos a tratar, de facto, de uma matéria, eu creio que isso é comum, de importância estratégica para o país e de questões também que respeitam à defesa da nossa própria soberania e dos interesses nacionais, naturalmente respeitando aquilo que são as relações diplomáticas e respeitando também e não ingerindo também naquilo que são matérias que de soberania de outro país, neste caso concreto de Espanha, mas importa relativamente a esta discussão, de facto, enumerar e identificar o conjunto de aspectos para a defesa dos nossos próprios direitos e da nossa soberania. Uma primeira questão, que é sempre a questão que tem sido, de facto, amplamente discutida, que se prende com os caudais e qual é que deve ser, como é que devem ser determinados esses caudais e quais é que devem ser, qual é que deve ser a fixação ou a regra ou o critério para, de facto, a definição dos caudais para as quantidades de água que Espanha deve enviar para Portugal, naturalmente, como já referi, salvaguardando os nossos interesses, mas garantindo também a preservação e a proteção dos próprios ecossistemas. Eu não vou entrar na discussão se é cumprido ou não é cumprido, mas aquilo que nós verificamos é que, de facto, há determinados rios e há determinados momentos em que a água, de facto, que é enviada é muito insuficiente. O facto do caudal poder ser definido trimestralmente, semanalmente, ou mesmo diário, não nos garante que efetivamente há uma regularidade e que é garantido em todo o momento, de facto, que ele é o adequado, tendo em conta aquilo que pretendemos preservar. E daí nós, na nossa proposta, fazemos uma sugestão de definição de um caudal instantâneo, mínimo e máximo, na fronteira, para que efetivamente se possa garantir essa mesma frequência. Podemos estar a falar de mesmos caudais, mas é diferente ele ser frequente ou, digamos, desculpa a expressão, vir todo de uma assentada, que muitas das vezes acaba também por ser contraproducente. Por isso, e esta parece-nos que é uma questão, de facto, o critério. Há uma outra questão que nós também já aqui colocámos, percebemos o que se pretende dizer com a definição de caudal ecológico, mas eu creio que valia a pena também determinar, eu não sei se nos podem ajudar nisto, como é que isso define? Como é que se define esse caudal? Como é que se determina que critérios e como é que podemos garantir que o caudal ecológico que nós pretendemos que seja assegurado para os rios que são para os rios internacionais, é de facto assegurado, não é? E esse era um aspecto também, sei que são questões mais técnicas também que estão aqui presentes, mas valia a pena também definir esse, o que é que se pretende na prática, de facto, como é que se determina esse mesmo caudal. Há um outro aspecto que consta da Convenção que nós consideramos que não faz nenhum sentido. E não faz nenhum sentido porque é, de facto, uma abdicação dos nossos direitos e da nossa soberania. Não faz sentido a Convenção definir qual é que é a quantidade de água, qual é que é a massa de água que Portugal tem que mandar para o mar, em particular no Douro e do Tejo, quando estamos a falar já de rios em território que é exclusivamente nacional, não é? Ou seja, e uma coisa são rios que são fronteira, como o Minho ou São Guadiana, é uma questão, em rios que são exclusivos, a partir do momento em que entram em Portugal e que são exclusivamente nacionais, não faz sentido que haja essa determinação. Essa deve ser uma gestão, de facto, nacional e deve ser uma gestão do nosso país, tendo em conta aquelas que são as nossas necessidades. Uma terceira questão, prende-se com a qualidade da água, que é um pouco... Que instrumentos, que meios é que hoje nós temos enquanto país? Também creio que é uma questão de soberania, não é? De facto verificar que a água que entra no nosso território tem a qualidade que deve ter, naturalmente, de acordo com aquelas que são as normas existentes relativamente a esta matéria. E também que instrumentos é que o país, ou que medidas é que o país pode adotar para aferir desta mesma qualidade e que possamos ter uma monitorização em tempo real da qualidade da água que entra no nosso país. Senhora Coordenadora, eram estas as questões e os assuntos que tínhamos para abordar.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Então, neste momento, eu passava ao Senhor Embaixador ou a quem alguém quisesse dividir as respostas e tem 15 minutos para as respostas. Muito obrigada, faz favor.
Muito bem, portanto, eu iria tentar responder a cada uma destas questões, na medida do possível, e passar a palavra, evidentemente, sempre que for caso disso, ao Dr. Nuno Lacasta. E começaríamos, então, pela interpelação do Sr. Deputado do PS, que, enfim, referiu a questão dos caudais diários. É verdade, o próprio Sr. Ministro do Ambiente, nesta última reunião, aliás, isso é público, na última reunião que tivemos, esta tal do Porto, da CADC, justamente levantou essa questão junto da Ministra Espanhola, da necessidade de introduzir ou da conveniência de introduzir caudais diários no Tejo. Isso, enfim, será um salto qualitativo em relação àquilo que a Convenção já prevê e aquilo que se pratica atualmente, mas que, evidentemente, a bola, digamos, neste momento está do lado espanhol, que ficou de estudar esse assunto e provavelmente virá com alguma posição na nossa próxima reunião. Portanto, isso é uma preocupação que está presente em todos nós, que foi levantada, que foi formalizada junto da parte espanhola. E no caso concreto, no Rio Tejo. Evidentemente que... E isso respondia também à senhora deputada do CDS, como temos este processo a decorrer do regime de caudais no Baixo Guadiana, evidentemente que trata-se de uma negociação que se tem que desenvolver, que se tem que aprofundar e que evidentemente todo este processo, e até porque o senhor Ministro do Ambiente também já levantou essa nossa preocupação da introdução de caudais diários no caso do Tejo, e será com certeza objeto de uma negociação mais abrangente e provavelmente ou logicamente essas duas questões estarão aí para ser debatidas. Agora vamos sempre esbarrar com a mesma questão, que é qualquer alteração da Convenção, está lá no artigo 31, parece que é, precisa evidentemente do acordo também do outro parceiro, que é a Espanha. Revisão ou não, mas enfim, eu já passo a palavra aqui ao Dr. Nuno Lacasta, da Convenção. Eu tenho a sensação de que a Convenção em si, a de 98, e depois o protocolo de 2008, tem de facto ainda margem, uma enorme margem de trabalho e de negociação com a parte espanhola, e que ela própria Convenção prevê certos momentos, certas ações de que podemos chamar de revisão, se quisermos, aí estamos a discutir o título, mas o que estamos aqui a falar é de uma densificação dos caudais. E isso está previsto na própria Convenção, podemos depois baixar, digamos, ao detalhe para ver como é que isso se pode concretizar dentro do próprio enquadramento jurídico da Convenção. Os caudais, bom, enfim, já percebi através da senhora deputada do PC que não vamos aqui entrar em mais trocas de informações sobre caudais mínimos. A sensação da Comissão é que eles estão a ser cumpridos. A questão da água para o mar, sim, mas é preciso ter também atenção que isto faz parte de uma negociação a dois, não é? Que, nós, que Espanha garante um certo caudais ali na passagem da fronteira, não é? E que a lógica deste processo não é que se vá tirar água para o mar só por si, não é? Mas, quer dizer, a questão é que, de facto, os rios acabam no mar, isso não, essa é indiscutível. Agora... Exatamente. Enfim, o doutor Nuno Lacasta explicará melhor que eu, com certeza. Mas, evidentemente, que isso fez parte, enfim, eu não estive na negociação da Convenção de Albufeira, de uma negociação mais global e mais abrangente, porque a ideia é que se há certo tipo de caudais que nos são propiciados ali na passagem da fronteira, até por questões também ecológicas e ambientais, nós temos um compromisso de não desviar esse curso de água para outros efeitos que não aqueles de manter a tal caudal ecológico e a qualidade da água, etc. E quanto a barragens, pois diz-se, aqui o doutor Nuno Lacasta também saberá isso muito melhor que eu, que em Espanha terá uma capacidade maior do que Portugal para armazenamento de água, porque construiu, entretanto, uma rede densificada de barragens. No nosso caso, eu creio, eu pelo menos não tenho acesso a nenhum estudo, mas o doutor Nuno Lacasta provavelmente terá, que nos possa indicar que barragens mais nós necessitaríamos, onde, como e em que condições. Mas pronto, isto era só para lançar uma primeira análise. Nuno, não se importa.
Antes de passar a palavra ao doutor Nuno Lacasta, queria só levantar aqui uma questão que, ao fim e ao cabo, resume um pouco as questões levantadas aqui pelos senhores deputados e que tem a ver com aquilo que o senhor embaixador disse que nós aguardamos para a próxima reunião da Comissão Conjunta, que a Espanha se venha a pronunciar sobre a possibilidade, sobre a questão que lhe foi colocada pelo Ministro do Ambiente português, e que tem a ver com a possibilidade de densificar os caudais. O que nós podemos dizer é que há um ano atrás, quando houve a reunião e que nós estivemos, nós não sentimos a mínima receptividade, não houve a mínima abertura para pôr uma vírgula sequer no documento resultante, no documento final resultante dessa reunião, sobre esta matéria. Zero. Não havia. Exatamente. Ao nível dos parlamentos, Parlamento Espanhol e Parlamento Português. Não houve da parte do Parlamento Espanhol nenhuma abertura quanto a este assunto. Depois, quando nós dizemos que Portugal se comprometeu no sentido de não fazer desvios de água, isso não deixa de ser curioso, aliás, isto há fatores que não determinamos, como foi o caso da seca, não é verdade? E aquela questão, que é bem conhecida de todos, que é a utilização massiva que os espanhóis fazem da água. Portanto, para culturas que efetivamente consomem imensa água. Ora, se em termos naturais a água vem de lá para cá, quando chega aqui chega pouca. Se ainda à parte disso, à parte de não termos algumas limitações, ainda estávamos condicionados também em relação à questão daquilo que era o caudal que tínhamos que lançar no mar, nós poderíamos ter um problema bastante complicado de incumprimento da nossa parte, não é? Pronto. Senhor Engenheiro Nuno Lacasta, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito bom dia. Muito gosto novamente aqui. Estarei novamente na semana... Estarei novamente aqui na semana que vem para uma outra audiência sobre mais um tema, obviamente com muito gosto. Permitam-me só fazer uma pequenina nota de enquadramento para perceberem o estatuto da minha presença aqui hoje. Como é sabido, no âmbito da Delegação Nacional ACADC, que é o órgão de governança da Convenção, a Autoridade Nacional da Água, que represento, é vice-presidente da Delegação Nacional, que é, e bem, historicamente muito relevante, porque tem um alcance não só político, diplomático e prático. A delegação é presidida por um embaixador, no caso português, que é o nosso líder e o negociador-chefe. Por isso, aquilo que agora direi é, obviamente, em suporte do que disse o Sr. Embaixador, a espaços polvilhados pelo papel específico da Autoridade Nacional da Água. Senhora Presidente, neste grupo de trabalho a APA não foi ouvida, estaria obviamente disponível se quiserem, porque há muita matéria que, do ponto de vista da gestão dos rios transfronteiriços, associada ao papel de cada uma das autoridades da água ou regionais, seguramente teríamos para dizer. Ainda assim abordarei todas as questões. A primeira que gostaria de referir é a seguinte, na sequência do que disse o Sr. Embaixador. Era importante refletirmos, e não é só semântica, sobre o que se fala, do que se trata de revisão. Porque técnica e juridicamente a revisão da Convenção significaria a revisão, a alteração do seu corpo principal. Não necessariamente do protocolo adicional, o qual determina regimes de caudais, como sabemos, e que foi revisto, como foi referido, em 2008. Tecnicamente também, isso é técnica ou jurídica no sentido estrito. No sentido amplo, e foi utilizada a expressão densificação, ela também pode ocorrer a dois, estou a simplificar uma coisa mais complexa, mas ela pode ocorrer de duas maneiras. Através da alteração, nomeadamente do protocolo adicional, que densificou do ponto de vista material, tornou a malha mais fina com os caudais mensais, semanais, nomeadamente, coisa que não existia inicialmente, densificou-se, digamos, apertou-se a malha, por assim dizer, aumentou-se a frequência em termos de escoamento previsto na Convenção. Mas a densificação tem outro alcance muito importante que eu gostaria aqui de realçar, que é o mecanismo de governação que constitui a CADC. Nos termos da Convenção, já tem um conjunto de, vou chamar, submecanismos que constantemente nos levam a estar a densificar a Convenção. Eu vou dar sobre isso vários exemplos. Isto é muito importante porque eu não tenho a certeza que quer nos debates da opinião pública, e seguramente por nossa responsabilidade, quer até arriscaria dizer, na reflexão que tem vindo a ser feita no âmbito deste grupo de trabalho, que isto esteja completamente presente. A Convenção diz, só para terem presente, eu creio aliás que o Eugenia Pedro Serra também referirá isso na audiência que seguirá, que as partes têm um conjunto de tarefas no que diz respeito a esta densificação, que incluem, por exemplo, desenvolvimento de conjunto de programas específicos sobre a segurança de infraestruturas hidráulicas. Está prevista esta possibilidade e da avaliação de riscos. Realização de estudos conjuntos sobre cheias para definir medidas conducentes à mitigação dos seus efeitos. E daí no que diz respeito à gestão da seca. E note-se que a Convenção tem disposições específicas sobre gestão de seca, que podem resultar do acionamento, se for caso disso, está tabulado da Convenção, do regime de exceção, caso haja menos água, porque estamos em seca, e situações que verificámos, também é preciso explicar, muito pontuais, nomeadamente no Douro, no ano passado, que foram um dia e meio, e as autoridades espanholas manifestamente exerceram diligência forte no sentido de libertar mais água com vista a se aproximar do regime específico, mas o acionamento da exceção permite, quando acionada, precisamente que o regime caudal não seja cumprido, de outra forma não faria sentido esta mecânica. E o que faz de imediato é a abertura de um processo de conversações. Isto foi feito sobretudo em 2005, recordam-se, não foi necessário no ano passado. Em 2005 estivemos quase um ano e meio a fazer negociações, uma vez acionado o regime de exceção, justamente para regular, de forma ad hoc e em função da situação geomorfológica da seca, o caudal que era libertado. Como sabemos também, no ano passado, o caudal libertado, por exemplo, no Tejo, foi sempre muito superior ao caudal mínimo regulado no âmbito da Convenção, que de facto não temos ainda um regime diário. Falarei também a seguir do tema proposto pelo PCP. Outra matéria muito importante tem a ver com esta noção de densificação, tem a ver com o trabalho conjunto que vem sendo feito desde há vários anos na elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica. É conhecido, já foi aqui objeto, aliás, de interações, mas eu gostaria de recordar o seguinte. Cada Estado-membro tem que desenvolver os seus planos de bacia, como se chama, no âmbito da Diretiva Quadro da Água. E no âmbito dessa mesma diretiva, os Estados com bacias transfronteiriças são convidados a coordenar os seus planos de bacia com vista, eventualmente, à sua elaboração conjunta, com vista à sua elaboração. Nós estamos a caminhar num sentido crescente de elaboração de medidas conjuntas. Por exemplo, eu sei que é maçudo falar de questões tecnocráticas, mas a verdade é que elaborámos pela primeira vez um guia com quase 1000 páginas, que faz com que nós consigamos medir de ambos os lados a água, porque temos métricas diferentes, historicamente. Chama-se um exercício de intercalibração. Esse trabalho foi feito, demorou muito tempo, mas é indispensável para passar à fase seguinte, que é, então, que identificação de massas de água transfronteiriças, também já feitas, fazemos, com vista nessas mesmas massas de água, a identificação de medidas, aí sim conjuntas, entre ambos os países. Outro exemplo muito importante também tem a ver com um conjunto de projetos no âmbito da monitorização, foi também objeto dos requerimentos que precedem esta convocatória, por assim dizer. Estamos a preparar projetos conjuntos do ex-Interreg, hoje POCTEP, de monitorização da água conjuntamente. Como sabem, até hoje temos uma estação de um lado, temos uma estação do outro, cada um diz o que mediu e depois há um exercício também ele próprio de conjugação destes valores. Estamos a migrar desse paradigma para o paradigma, há uma estação que é dos dois. Isso é muito importante. E é um trajeto que tem vindo a ser feito, em grande medida, por parte e por liderança da parte portuguesa. No que diz respeito aos regimes de caudais, eu enfatizo regimes de caudais, porque cada rio tem o seu regime de caudal, e dentro de cada bacia hidrográfica existem depois diferentes situações, claramente, como referiu o Sr. Embaixador, e como, aliás, é público, Portugal, na última reunião da CADC, que contou com a presença de ambos os ministros na parte final, formalizou o interesse, claramente, repito, o interesse, foi uma palavra muito utilizada hoje, de ver revisto o regime de caudais, nomeadamente no Tejo, para caudais diários. E nesse sentido estamos trabalhando. Eu gostava de referir, Sr. Embaixador, permita-me uma breve incursão na componente diplomática. Nestas matérias nada está acordado até tudo estar acordado, que fique isso absolutamente claro. E é esse o espírito desta negociação, como seria de qualquer outra, e não poderia deixar de ser assim, porque, como foi dito, as relações com a Espanha são excelentes, mas, evidentemente, aquilo que Portugal faz hoje, como fez sempre, é a defesa do interesse nacional nesta mesma conversação, reconhecendo que, de facto, se trata de um processo negocial entre duas partes, dois Estados soberanos. No que diz respeito à questão de caudais ecológicos, Sra. Deputada, bem, a definição de caudal ecológico, simplificando-a, é muito simples, é garantir a água necessária e suficiente para a preservação dos ecossistemas naturais da bacia hidrográfica. Esta definição qualitativa que requer ela própria densificação, nesse sentido existem vários grupos de trabalho, nomeadamente no âmbito da Diretiva Quadro da Água na União Europeia, para essa mesma definição, porque evidentemente isso mesmo é completamente diferente em Portugal, em Espanha, do que será na Finlândia. E essa matéria, claramente, é relevante. Em segundo lugar, os contratos de concessão de aproveitamentos hidroelétricos, aproveitamentos hídricos, mais recentes, digamos assim, na última década e meia, têm tipicamente já inscritos regimes de caudal ecológico, no caso português. No caso espanhol também. Os contratos mais antigos não o tinham, como também creio que é conhecido por parte da Comissão. E, nesse sentido, do lado português, este tema sim, agora que vou referir, nomeadamente no Rio Tejo, mas noutros rios também, tem sido aqui trazido, existia, e em certo sentido existe, a deputada, a senhora Presidente também referiu, a necessidade e também o interesse da parte portuguesa de, permita uma expressão, arrumar a casa em certas matérias. E é isso que estamos fazendo, a vários níveis. Nomeadamente na determinação de regimes de caudais ecológicos, que já estão, aliás, a funcionar, já o reportei à Comissão noutras ocasiões no Rio Tejo desde o ano passado. São caudais, neste momento, de transição, com vista à definição de caudais ecológicos, e reparem, mesmo em barragens, em aproveitamentos, que não têm ainda encontrado condições de mesmo regime de caudais, foi possível, com o concessionário, entabular um processo negocial que deu já esses frutos, e no caso do lado português, desde o ano passado, que já temos um caudal diário, não é constante em termos de definição técnica, mas são vários períodos ao longo do dia que dá, na prática, que vai bater, creio eu, exatamente ao tema que refere. O tema de um caudal instantâneo versus um caudal diário é um tema técnico que eu teria todo o gosto, noutra ocasião, de explicar, que é complexo, diga-se de passagem, mas o que eu acho que é importante referir é o seguinte: era importante passarmos a ter caudais diários, que não temos sequer isso ainda. O tema do estuário, com o devido respeito, senhora deputada, tecnicamente, creio que, e até juridicamente, a asserção proposta não colhe. Explicarei porquê. Nós não podemos dizer, por um lado, que somos interdependentes e depois, na primeira curva, por assim dizer, se me permitirem a expressão, pomos de parte esta mesma noção. Nós não podemos ignorar que o rio, a bacia hidrográfica, aliás, o termo bacia hidrográfica, compreende um contínuo da cabeceira à foz, e que é isso mesmo que está inscrito na Diretiva Quadro da Água, que, recordo, já estava em elaboração à época da preparação da Convenção de Albufeira. A Convenção de Albufeira é de 98, a Diretiva de 2000. A Diretiva regula águas estuarinas. Mesmo quando mais tarde na União Europeia se aprovou a Diretiva Quadro do Meio Marinho, ela não pode pôr em causa e não põe a Diretiva Quadro da Água, que ela vai, de facto, até à foz, até ao estuário. E, portanto, existem obrigações na Diretiva Quadro, independentemente do rio se localizar num país ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. A Alemanha tem obrigações, no âmbito da Diretiva Quadro da Água e, obviamente, da Convenção do Reno, relativamente à água que chega ao estuário e que chega à Holanda. Nesse sentido, a Comissão da Albufeira não podia ter feito outra coisa e não fez outra coisa. E não creio que faça sentido fazer outra coisa. E, portanto, ainda aqui emito uma opinião pessoal e técnica, mas não tenho a mais pequena dúvida que não seria uma boa medida, na medida em que, na minha opinião, poderia em causa a própria Diretiva Quadro da Água, que é substrato indispensável também para esta discussão. Vou já terminar sobre o tema novos aproveitamentos, reservas de água. Terminarei com isso, porque creio que aquilo que vou dizer ajuda a explicar o que estou a dizer. Aliás, associado também à questão da qualidade. Também gostaria de recordar que, justamente, até anteriormente à última reunião, ambas as partes haviam já acordado no sentido de trabalhar de forma mais intensa as questões de qualidade da água. As questões de qualidade da água são trabalhadas de forma multidimensional. São trabalhadas no âmbito da Diretiva Quadro da Água, de outras diretivas, águas residuais urbanas, substâncias prioritárias, e não podemos deixar de ignorar essa materialidade. O que nós temos que crescentemente fazer é, e a Convenção permite-nos isso, é, no âmbito da Convenção, trazer para a Convenção a informação e daí retirar conclusões bilaterais associadas à gestão da qualidade da água em ambos os países e, muito particularmente depois, nas massas de água transfronteiriças. Ou seja, crescentemente, Portugal tem o interesse de estar informado, de refletir sobre a qualidade da água no Tejo, por exemplo, relativamente à construção, ao calendário de construção de hectares no Tejo, na zona de Toledo. Um tema que, como sabem, os senhores deputados têm tido ao objeto de algumas interações com contrapartes espanhóis. Não somos nós que decidimos o programa de medida espanhol e o calendário de construção dessas mesmas barragens, aliás, hectares, algumas das quais foram o resultado de contenciosos comunitários junto do Estado espanhol, que não teve a mesma cadência e a intensidade que Portugal teve no ciclo urbano da água, seguramente. Por outro lado, não é menos verdade, e temos-lo sinalizado também várias vezes, uma preocupação que temos e que o fizemos no âmbito dos planos de região hidrográfica, tem a ver com a poluição por nitratos, muita da qual justamente é poluição, utilizar o termo, que escoa pelo rio abaixo, fruto da utilização intensiva agrícola a montante. E nesse sentido, na sede própria, que foi no momento da preparação dos últimos planos de região hidrográfica, Portugal fez, eu convido a revisitar, um conjunto de considerações, muitas associadas à qualidade da água, nas diferentes bacias hidrográficas, justamente para, lá está, uma vez mais, fazer valer os nossos interesses. Fizemos-lo em termos, por exemplo, no Douro, no que diz respeito aos usos agrícolas previstos na casa do 18% no horizonte temporal dos próximos planos, manifestámos muita preocupação, fizemos-lo também em relação a alguns usos consumtivos no Guadiana. Por isso, no que diz respeito à matéria de aproveitamentos, eu creio que a nossa preocupação deve ser, e o Sr. Ministro do Ambiente também já o referi várias vezes, é a de continuarmos, digamos, a arrumar a casa em várias dimensões. Portugal deve se preocupar nesta fase no uso eficiente da água e está justamente a fazê-lo nesse sentido, através de planos de gestão de seca e de reutilização da água, trabalhos na área da reutilização de água, muito importante. Estamos nesse sentido muito mais atrasados do que diz respeito à vizinha Espanha, cerca de 2% em termos de reutilização da água para usos urbanos ou agrícolas, nomeadamente. Temos um grande trabalho a fazer. O cenário de alterações climáticas também foi colocado em cima da mesa por iniciativa portuguesa na última reunião. Tivemos uma primeira troca de impressões, teremos um conjunto de outras. Vai-nos obrigatoriamente convocar para mais trabalho conjunto, incluindo no planeamento, e identificação, estou absolutamente seguro no futuro, de algumas medidas, também elas conjunta, e nesse sentido vamos ter que ter discussões que não nego complexas sobre usos no futuro. Nesse sentido, eu creio que devemos olhar para a noção de revisão desta forma mais ampla, como eu referi há pedaço. Isto é, o corpo principal da Convenção, é a minha opinião, na sequência, aliás, do Sr. Embaixador, tem todos os elementos e tem muito para explorar ainda para uma relação de interesse mútuo, e até hoje não vi, enfim, e creio que comentei a proposta do Grupo Parlamentar do PCP, algo que me diga, vale a pena mudar o corpo neste sentido. Mas, até parece ser esta a convicção de órgãos internacionais, ainda no domingo estivemos presentes numa reunião internacional que está a decorrer em Portugal, onde uma fundação, imagine-se, indiana, fez o ranking das principais convenções internacionais em matéria de água transfronteiriça, e Portugal está lá muito em cima, a quarta melhor do mundo. Eu costumo dizer que esta convenção é um Ferrari. Temos que divulgá-la melhor internacionalmente e, se calhar, nacionalmente. Mas é um facto. No que diz respeito à densificação do regime de caudais no âmbito do protocolo adicional, como é sabido, está mais uma ronda negocial em marcha, e, como disse, nada está fechado até tudo estar fechado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro Nuno Lacasta. Houve esta tolerância todo o tempo porque, efetivamente, era bastante interessante o que nos estava a dar conta. Agradecemos, portanto, desde logo ao Sr. Embaixador e, na sua pessoa, aos restantes elementos. Houve aqui uma nota que o Engenheiro Nuno Lacasta deixou, que foi a possibilidade de chamarmos aqui a APA, portanto nós iremos analisar para detalharmos alguns dos pormenores e vamos continuar a fazer este trabalho, está quase a chegar ao fim, mas a verdade também é que já aprendemos muita coisa, mas chegamos ao fim sem uma certeza de qual deve ser o caminho a seguir, porque na realidade aquilo que nos parecia tão simples e tão fácil no momento da partida, que era, é preciso fazer a revisão para garantir que os caudais que chegam a Portugal são os caudais que estão combinados, aquilo que nos têm dito foi aquilo que também nos disseram hoje aqui, que há o cumprimento por parte de Espanha dos caudais e que há um incumprimento de Portugal em relação ao caudal do Guadiana e que depois há questões a acertar, não é? Queria dizer alguma coisa?
Eu só queria fazer uma clarificação,
para terminarmos.
Não sei se é isso que ia dizer, Sr. Embaixador. É que não há incumprimento da parte de Portugal em relação ao caudal do Guadiana. É absolutamente claro. A única coisa que se trata é que estamos neste momento, na lógica de densificação, agora sim, num processo negocial conducente à densificação, repito, do regime de caudais do Guadiana, matéria que ficou prevista, sim, desde a primeira hora e que agora estamos a fazê-lo por várias razões. E, portanto, não há nenhum incumprimento nessa matéria, que fica absolutamente claro.
Então não há incumprimento de parte de nenhuma das partes?
Não há nenhum incumprimento de parte de ambas as partes.
Muito bem.
Eu queria só fazer uma intervenção muito rápida e mais geral, porque o Dr. Nuno Lacasta já explicou tudo no plano técnico, que é o seguinte, e de quem não é da APA e, portanto, não conhece esses meandros ambientais, há aqui uma questão objetiva, que é, todos os estudos nos levam à conclusão de que as mudanças climáticas estão aí e, objetivamente, vamos ter menos água. E há até números indicativos de diferenças de, para menos de 15% nos últimos 10 anos, hein? Enfim, isso é muito discutível, mas não há dúvida que a tendência será essa. E, portanto, uma palavra de cautela relativamente às negociações que continuaremos com a Espanha, porque, de facto, a matéria-prima é cada vez menos, por razões que nos ultrapassam totalmente. E aí precisamos ter uma reflexão muito alargada e muito densa também sobre o que é que nos convém nesta matéria de revisão. Depois, ainda mais geral, dizer que, enfim, como sabem, a relação com a Espanha é uma relação muito boa. Eu próprio já trabalhei na Embaixada em Madrid, mas também complexa, diversificada, tem várias áreas em que temos que avançar com vários tipos de iniciativas e negociações, e que a Convenção de Albufeira é um dos componentes dessa relação muito boa, mas igualmente complexa, e que, eventualmente, num determinado momento, tudo isto tem que ser ponderado em pacote, digamos assim. Era só isso que queria concluir.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Mais uma vez os nossos agradecimentos, foi um prazer estar convosco e vamos continuar o nosso trabalho. Muito obrigado.